Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive São Martinho FM de São Martinho, Santa Catarina, Sensorial FM de São Paulo, capital, Serena FM de Bariri, São Paulo, Serenidade FM de Surubim, Pernambuco, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor carioca Carlos Lyra, que já mereceu o programa anterior, enfocando especialmente a parceria dele com o poetinha Vinícius de Moraes, ocasião em que conhecemos as histórias de Minha Namorada, O Comedor de Giletes, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, Você e Eu e Canção do Amor que Chegou. Neste programa, vamos destacar as composições feitas solitariamente e também as que foram criadas em parceria com Ronaldo Boscoli, Dolores Duran e Geraldo Vandré. É o caso de Influência do Jazz, composição somente de Carlos Lyra. Você lembra?
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lyra. Na ocasião, ele contou a interessante história de Influência do Jazz. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Carlos Lyra, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil e também para a série de livros.
Muito obrigado, Rui. E eu estou aqui à disposição, vamos conversar muito, eu acredito, né?
Carlos Lyra, na infância um piano de brinquedo, depois se trocou por uma gaita, logo em seguida você foi colocado um violão no seu colo, até como terapia ocupacional. Conte para nós, para mim, para meus ouvintes, como é que se deu o seu encontro com a música?
Eu quando era garoto, eu sempre gostei de música. Meu pai era muito musical, dançava bem, por sinal. Meu pai e minha mãe dançavam, eu gostava de assistir, que ele trazia aquelas coisas, que ele ia a Cuba e trazia aquelas rumbas, as congas, aquele tipo de música que também foi muita influência para mim, né? Aquele tipo de música, aqueles afro-cubanos, né? Aquelas coisas, aquilo era muito interessante. E eu, desde pequeno, que eu tinha essa influência musical. Minha mãe tocava violino, tocava um pouco de piano, minha tia tocava piano bem, tocava Ravel e Debussy, que eu adorava ouvir ela tocar aquilo, né? E meu avô paterno era poeta, laureado da Academia Maranhense de Letras, né? Era maranhense. Então, essa informação toda me foi muito, muito valiosa, né? Me foi muito valiosa e eu sempre tive gosto pela música. Tanto que eu tinha um pianinho de brinquedo que eu brincava com ele, fazia até música naquele pianinho. Eu me lembro da coisinha que eu fazia naquela época, já era uma melodiazinha, né? Era um chorinho. E depois do piano, meu tio tocava violão bem e foi morar conosco em casa. Aí foi a conta, né? fiquei vidrado, eu ficava assistindo ele tocar violão, mas nunca me ocorreu pegar um violão e tocar. Até que eu fui pro exército e quebrei a perna, aí fiquei de cama, né, com perna quebrada, não podia fazer nada. Minha mãe me contemplou, um violãozinho me deu, né, pedi, ela me deu um violão. E aí eu na cama fiquei com o método Paraguaçu, aprendendo as primeiras posições, e dali levantei já contaminado pro resto da vida, né.
Carlos Lira, vamos falar do momento marcante agora da sua carreira, que foi aquela apresentação em Nova York, que difundiu internacionalmente a Bossa Nova.
E chegou lá junto com os Beatles, né? Chegou junto com os Beatles. Aliás, o disco dos Beatles só teve uma colocação maior que a Garota de Ipanema, porque dizia o Tom, não, mas também eram quatro, né? Mas nós entramos junto com os Beatles nos Estados Unidos, né? Quando eu entrei, os Beatles estavam entrando também. E quando nós fomos para o Carnegie Hall, e aí foi a primeira vez que caiu a ficha que nós estávamos fazendo alguma coisa importante, que até então a gente não tinha consciência de que nós estávamos metidos numa coisa da maior relevância. E quando nós fomos no Carnegie Hall, a gente viu aqueles jazzistas nos recebendo no aeroporto, entende? E todos no concerto do Carnegie Hall, Stan Getz, Jerry Mulligan, tudo isso para nos assistir, aí a gente sentiu que a gente estava fazendo alguma coisa séria. Porque antes a gente não tinha caído a ficha, né? E o Carnegie Hall foi, apesar de que foi uma bagunça, foi um concerto dos mais desastrados que eu já vi na minha vida, porque entrava primeiro uma mulher tocando maraca, depois o outro tocando violão nas costas, a mulher tocando maraca era a Carmen Costa, né? Que era uma pessoa adorável, por sinal, mas estava afim de fazer sucesso, né? E o Bola 7 tocando violão nas costas e outro fazendo passo de escola de samba em cima do palco do Carnegie Hall. Era uma coisa que dava medo. Nessa época eu cheguei pro Tom, falei para ele, Tom, vamos embora, isso aqui está muito ruim, está muito feio, vamos voltar para o Brasil, sair daqui. O Tom dizia, não, não podemos ir embora assim, não, Carlinhos, aqui tem cadeira elétrica. O Tom era muito, muito engraçado. Mas, de qualquer maneira, apesar de todos os pesares, foi no Carnegie Hall que a gente deu um passo para difundir a música para o resto do mundo.
Influência do jazz, uma composição só sua, tem história?
Produto do CPC também, do Centro Popular de Cultura da Uni. Porque eu queria provar, entende, que a música brasileira, se bem se beneficia com a influência do jazz, mas o excesso, o excesso de influência jazzística pode deturpar nossas raízes, né? A integridade da música brasileira. Então eu escrevi essa canção com esse intuito, né? Tanto que eu botei na letra assim, o jazz, o samba balança de um lado para o outro, o jazz é diferente, para frente e para trás. Porque eu me lembro sempre do pessoal gravando música brasileira, as pessoas se balançando de um lado para o outro. E aquele jazzista sentado no piano, ele senta balançando para frente e para trás. Então aquilo me inspirou para esse pedacinho da letra aí. E os caras do CPC adoraram. Olha, ele deu uma prova física de que samba não pode ter influência de jazz. Os radicais da esquerda, né, diretamente quiseram aproveitar aquilo com prova física de que o jazz não pode influenciar a música brasileira.
Que beleza, a imaginação da esquerda.
Era muito bom. E o que é engraçado, uma coisa que naquela época, quando nós fomos batizar o Centro Popular de Cultura, o Viana falou que eu quero batizar o Centro de Cultura Popular. Eu falei, pera, eu não faço cultura popular, eu faço cultura de classe média. Eu sou classe média, eu não faço cultura popular, eu não faço cultura popular, eu faço cultura de burguês, na verdade é essa. Apesar de que eu sou politicamente proletário, mas eu sou em matéria de arte, em matéria de cultura, eu sou burguês. Então eu não posso pertencer a um lugar que se chama Centro de Cultura Popular, porque eu não caibo aí. Eu acho que isso devia se chamar Centro Popular de Cultura e não de Cultura Popular. Eu via, não, você é um cavalo, você está falando besteira, porque tem que ser cultura popular. Aí o Ferreira Goulart intercedeu, disse, não, peraí, o Lira tem razão, depois vou falar mal de nós, deixa, vou botar Centro Popular de Cultura. Eu falei, ah, tá bem, então bota, mas não tem importância, eu não concordo. A esquerda é sempre radical. Anos depois, o Beninha já estava até condenado por câncer, né? Ele me encontrou no bar no em Ipanema, aí botou a mão no meu ombro e disse, poxa, eu que era o marxista, mas você que estava certo. Você, quando falava aquelas coisas que queria sair fora do radicalismo, você estava certíssimo. Eu fiquei comovido, né? Porque foi uma coisa bonita, generoso da parte dele, né? reconheceu que eu tinha razão quando eu queria cultura popular. Que popular de cultura e não centro de cultura popular.
Então foi assim que nasceu Influência do Jazz, composição de Carlos Lira, que ouviremos na voz do próprio criador.
Se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz, quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo. Não percebeu que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente, pra trás. E o samba nem um monte de cor, meio influência do jazz. No afro cubano vai complicando, vai perucando, vai, vai cortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Onde nasceu? Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
Maravilha! Ouvimos Influência do Jazz, composição e interpretação de Carlos Lira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dom José do Ban.
Eu acredito que o rádio deva ter sido a grande motivação para que eu pudesse gostar de música. Porque o rádio, ele nos permite apresentar músicas o dia todo, sem a preocupação com a imagem que a televisão tem. Por conta das informações, da cultura, da notícia, mas sempre buscando a boa música. Esse é o meu principal propósito quando ligo o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor carioca Carlos Lira, que já mereceu o programa anterior, enfocando especialmente a parceria dele com o poetinha Vinícius de Moraes. Neste programa, estamos destacando as composições feitas solitariamente e também as que foram criadas em parceria com Ronaldo Boscoli, Dolores Duran e Geraldo Vandré. É o caso de O Negócio é Amar, criada em parceria com Dolores Duran. Você lembra?
Tem gente que ama, que vive brigando, e depois que briga, acaba voltando. Tem gente que canta porque está...
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lira. Na ocasião, ele contou a interessante história de O Negócio é Amar. Mas antes disso, falou da convivência com o Samba do Morro e com Nara Leão. Carlos Lira, você sempre foi uma pessoa antenada para música. Você recebia em sua casa Cartola, Nelson Cavaquinho,
Zequete também se recebia.
Zequete para mim,
Zequete. Elton Medeiros, João do Vale. Foi inclusive responsável por introduzir a Nara Leão neste estilo de música.
É, inclusive aquele grupo Opinião, e o show Opinião, foi exatamente por dois apadrinhados meus, que eram o Zequete e o João do Vale, e a Nara, que foi minha namorada, e aprendeu muita coisa comigo também, né? Foi muito influenciada por mim, e pelo Menescal mais até. Então, esses caras de escola de samba, esse Nelson Cavaquinho, Cartola, Zequete, o Elton Medeiros, e no Nordeste, o João do Vale, né? Esses caras me deram muito subsídio, né? Deram muita informação, aprendi, porque eles iam lá para casa e eu gravava aquela turma toda num gravadorzinho geloso que eu tinha, eu gravava todo mundo, depois ficava ouvindo aquilo e aprendia a tocar aquilo tudo, né? Aquela música daqueles caras toda, e aquilo para mim foi uma influência das mais importantes, né?
Uma parceria sua rara com Dolores Duran, O Negócio é Amar.
Essa também tem historinha boa. A Dolores, eu frequentava muito a casa dela, eu gostava muito dela, né? Tinha conhecido ela no Bar do Plaza, onde o Johnny Alf cantava. E eu era muito garoto, entrava até meio escondido no Bar do Plaza para frequentar o bar, para tomar um whisky lá, alguma coisa. E conheci muita gente interessante. Conheci o Lúcio Alves, conheci o Dick, conheci a Silvinha, conheci o João Gilberto. Toda essa gente eu conheci no Bar do Plaza, né? E aí eu conheci a Dolores também, ali no Bar do Plaza. E aí eu frequentava a casa dela, ia para a casa dela, a gente ficava tocando violão, contando história, contando piada. Ela era muito divertida, né? Era um amor de pessoa. E um dia ela falou, poxa, Carlinha, a gente nunca fez nada junto, a gente podia tentar, você tem uma ótima musiquinha aí para fazer uma letra, né? Aí quando eu fazia show, a Dolores me convidou para fazer, porque nós nunca tínhamos feito nada junto, e aí eu consertava de música. Para evitar suspeitas degeneradas. E aí eu mostrei umas músicas para ela, deixei uma opção de músicas e esqueci. Aí, dois dias depois, a Dolores faleceu. Ela era cardíaca, foi para um bar, exagerou no uísque com certeza e morreu. E eu fiquei sem saber de nada. Anos mais tarde, a Marisa Gatamansa, que era muito amiga dela também, nossa, comum, que saíam juntos para os bares e tudo, a Marisa Gatamansa disse, Carlinhos, eu estou aqui com o caderno da Dolores, que era da Dolores, e tem uma letra aqui, e tem o teu nome e o teu telefone aqui na página. É alguma coisa, alguma música que você fez para ela. Aí eu disse, puxa vida. Aliás, não foi nem a Marisa que me falou, foi o Hermínio Belo de Carvalho que me telefonou falando sobre isso, que estava com um caderno que a Marisa Gatamansa deu para ele, e que tinha essa história do meu nome lá na página com essa letra. Falei, puxa, aí eu peguei a letra, digo, me dá um tempo para eu lembrar, porque eu não estou me lembrando de nenhuma música para essa letra. Mas me dá um tempo. Desliguei o telefone, como eu não consegui lembrar, eu taquei uma música em cima da letra na hora. Aí essa foi psicografada com certeza, porque eu fiz a música em 40 minutos, a música estava pronta. E eu considero uma das melhores músicas minhas, né? Aquela música que eu fiz para a letra dos Dolores. E eu fiquei empolgado, porque aquela letra me inspirou uma música imediata, né? E nós fizemos a música assim, foi assim que saiu a canção.
Então foi assim.
Hein?
Então foi assim.
Pois é.
O título do livro.
Então foi assim.
Então foi assim que nasceu O Negócio é Amar, composição de Carlos Lira e Dolores Duran, que ouviremos com Carlos Lira.
Depois que briga, acaba voltando. Tem gente que canta porque está amando. Quem não tem amor leva a vida esperando. Uns amam pra frente e nunca se esquecem. Mas são tão pouquinhos que nem aparecem. Tem uns que são fracos, que dão pra beber. E outros fazem sangue, adoram sofrer. Tem apaixonado, faz serenata, tem amor de raça e amor vira-lata, amor com champanhe, amor com cachaça, amores e artes nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem-amada, tem mulher maluca que atura porrada, tem quem ama tanto que até enlouquece, tem quem dê a vida à vista, amores a prazo. Amor ciumento só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima saudade com hipocrisia. Tem assunto à beça pra gente falar, mas não interessa, o negócio é amar. Que atura porrada. Tem quem ama tanto que até enlouquece. Tem quem dê a vida por quem não merece. Amores à vista, amores a prazo. Amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia, saudade com hipocrisia. Tem assunto à beça pra gente falar, mas não interessa, o negócio é amar.
Maravilha! Ouvimos O Negócio é Amar, composição de Carlos Lyra e Dolores Duran, na voz de Carlos Lyra.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Felipe Cato.
O rádio foi fundamental, né? Porque eu sou da geração anterior ao boom da internet. Então eu cresci nos anos 90, ouvindo muito rádio, muita rádio comercial, muito alinhado com o que a rádio propunha. Então a minha formação de música veio muito através das rádios de pop rock que eu ouvia no Rio Grande do Sul, que eram muito fortes, né? Ouvindo bandas novas que surgiam. A rádio, para mim, teve uma função muito forte, assim, de revelar. Eu sabia tudo o que estava acontecendo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Serrana FM, de Baependi, Minas Gerais. Sertaneja FM, de Senador Rui Palmeira, Alagoas. Sertão AM, de Patos, Paraíba. Sertão FM, de Sertanópolis, Paraná. E mais esta rádio parceira, que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor carioca Carlos Lyra, que já mereceu o programa anterior, enfocando especialmente a parceria dele com o poetinha Vinícius de Moraes. Neste programa, estamos destacando as composições feitas solitariamente e também as que foram criadas com outros parceiros. É o caso de Quem Quiser Encontrar o Amor, parceria com Geraldo Vandré. Você lembra?
Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quem quiser encontrar.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lyra. Na ocasião, ele contou a interessante história de Quem Quiser Encontrar o Amor. Mas antes disso, falou sobre Tom Jobim.
Bem, Tom Jobim era um grande amigo seu, parceiro também. Ele falou o seguinte: Carlos Lyra é um grande melodista, desenhista, harmonista, rei do ritmo, da síncope, da ginga, do balanço, da dança, da lira. Seus sambas e canções perdurarão pela qualidade, leveza, simplicidade, quantidade, enquanto houver música. Olha que comentário lindo.
Eu comecei a desconfiar que eu tinha algum talento quando eu vi a admiração do Tom por mim, né? Porque a minha por ele era óbvia, né? Mas eu não sabia que ele tinha tanta admiração quanto eu tinha por ele. Ele me admirava muito, ele gostava de ouvir minhas músicas, pedia para eu mostrar as músicas novas, né? E cantava minhas músicas, gravava em disco minhas músicas, Samba do Carioca, Maria Moita, ele gravava minhas músicas, ele gostava muito do meu trabalho. Né? E isso foi muito importante para mim também. E o Tom era um talento assim, único da música brasileira, né? Então é universal, para falar a verdade, né? E ser amigo dele foi um grande privilégio.
Carlos Lyra, processo criativo, como é que chegam essas melodias, essas letras? É através da inspiração, da transpiração, da canalização, psicografia? Como é que isso funciona para você?
Isso é complicado, isso é muito complicado, porque eu sou uma pessoa religiosa, né? Se bem que eu tenho absoluto respeito pelas religiões, todas, né? Até o islamismo. Mas eu não sou religioso, mas eu não entendo como é que essas melodias aparecem, entende? Por isso que eu digo que às vezes é psicografado, eu não entendo como é que essas coisas aparecem na cabeça. Quando você faz uma letra, você sabe o que você está fazendo, entende? Você tem uma ideia literária, aí você não sei o que eu estou fazendo quando estou fazendo uma letra. Mas quando a música pinta na cabeça, eu depois olho e digo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? Como é que saiu isso? Como é que eu inventei esse troço? Coisa engraçada. É inexplicável. É inexplicável. Muitas vezes eu acredito que seja transpiração, porque quando você é chamado para fazer a música de uma peça, você senta e rala, né? E transpira para fazer aquelas músicas. Mas quando elas pintam no chuveiro, por exemplo, você não tem explicação de como é que saiu. Não tem explicação. Você fica doidinho, né? E perplexo perante aquele fenômeno, né, inaudito, né?
Interessante. Mais uma parceria sua com o Vandré. Quem quiser encontrar o amor, tem história?
Tem uma historinha. Quem quiser encontrar o amor, essa não dei informação nenhuma. Dei a música para o Vandré e ele lascou a letra em cima, né? Que é uma letra ótima, por sinal. Que é a música predileta das minhas para os Tenguetes, né? Os Tenguetes achava que essa música tinha muito coração. E dizia, essa música has heart, it comes from the heart. Stanguese adorava Quem Quiser Encontrar Amor, a música minha que ele mais gostava. E essa música eu aproveitei para botar num filme do Joaquim Pedro, Couro de Gato, que foi um filme que ganhou o prêmio em tudo, um curta-metragem, que ganhou o prêmio em tudo que foi lugar, em César Levante, em Oberhausen, na Alemanha, ganhou o prêmio de todo jeito, e Quem Quiser Encontrar Amor era o tema do filme, né, desse filme do Couro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade.
E você, quando compôs, estava pensando em quê?
Chuveiro, não sei. Eu estava no chuveiro e estava lá e daqui a pouco começou a entrar. Saí com aquilo na cabeça, saí do chuveiro, fui pro violão, peguei e completei a música. Saiu o Quem Quiser Encontrar Amor inteirinho ali.
Que beleza, ainda bem que eu perguntei, hein?
Essa saiu no chuveiro, não tinha nem violão na mão quando eu comecei a fazer.
Então foi assim que nasceu Quem Quiser Encontrar o Amor, composição de Carlos Lyra e Geraldo Vandré, que ouviremos na voz de Carlos Lyra.
Quem quiser encontrar o amor,
vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor assim não é amor, é sonho, é ilusão, pedindo tantas coisas que não são do coração. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor que pede amor, somente amor já vai chegar. Pra gente que acredita e não se cansa de esperar. Feliz então, sorrindo, minha gente vai cantar. Tristeza vai ter fim, felicidade vai chegar. Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Vai ter que sofrer, vai ter que chorar.
Maravilha! Ouvimos Quem Quiser Encontrar o Amor, composição de Carlos Lira e Geraldo Vandré, na voz de Carlos Lira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luli.
Então, o rádio foi muito importante na minha infância. Depois, um dia, no rádio, eu ouvi Chega de Saudade. Eu fiquei paralisada com o impacto da final de Chega de Saudade. Eu fiquei louca. Aí comecei, eu ficava no rádio procurando. Então, o rádio é muito importante na minha vida. E depois, na dupla Lula e Lucina, em São Paulo, nos anos que eu morei lá, onde eu fiz minha carreira, nós tivemos um programa de rádio, primeiro lugar de audiência. O programa tinha mais de 500 mil ouvintes na época. Era na Rádio USP.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor carioca Carlos Lira, que já mereceu o programa anterior, enfocando especialmente a parceria dele com o poetinha Vinícius de Moraes. Neste programa, estamos destacando as composições feitas solitariamente e também as que foram criadas com outros parceiros, como é o caso de Canção Que Morre no Ar, criada em parceria com Ronaldo Boscoli. Você lembra?
Brinca no ar um resto de canção.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lira. Na ocasião, ele contou a interessante história de Canção Que Morre no Ar. Mas antes disso, falou da trajetória.
Carlos Lira, você é uma pessoa privilegiada porque você conviveu, usufruiu e contribuiu com o melhor e mais criativo, mais produtivo momento da arte brasileira. Eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre a trajetória.
Em 55, eu já, em 54 eu fiz minha primeira música, né? Quando Chegares, com letra e música, tudo, né? E em 55 a Silvinha Tedes gravou outra música minha também, com letra minha, chamada Menina, né? Que era menina, ela gravou Menino, né? Mas foi o primeiro disco gravado. Aquilo impressionou o Menescal, que nós éramos colegas de colégio, e ele ficou impressionado que o Carlinho Lira, que esse cara tem uma música gravada, né? E ficou meu amigo, foi meu aluno, ficou meu amigo até hoje, né? Foi influenciado muito por mim também, o Roberto. E ele, eu posso considerar ele uma pessoa que está no meio das duas gerações. Que a primeira geração da Bossa Nova era eu, Tom Jobim, Ronaldo Bosco, Vinícius de Moraes, né? E João Gilberto. Era a primeira geração da Bossa Nova. Foi o primeiro disco do João Gilberto, tinha tudo isso lá, ali no meio. E depois vem a segunda geração, do Marcos Wagner, do Lobo, do Oricaími, né, esses caras. E no meio, entre essas duas, está o Roberto Menescal, o único, sozinho, né, porque ele não é nem a primeira nem a segunda, porque ele não foi incluído naquele disco do João, então ele não participou da primeira geração. Mas também não é a segunda, porque ele é mais velho que os outros. Então ele ficou assim, meio sozinho, isolado naquela geração primeira e meia, né?
Um apêndice, né?
Assim. É, ficou só com a mãe de São Pedro, solto no ar.
E esse momento rico que você viveu, contribuiu?
Esse momento dos anos 50, eu acho, com não a causa, mas a referência, é exatamente o Juscelino Kubitschek. Quando ele entrou e transformou o Brasil, entende, de um país subdesenvolvido, com aquele negócio dos 50 anos em 5, ele deu uma desenvoltura tão grande no processo brasileiro, né, que na época do Juscelino você vê que aconteceram todas as coisas culturais importantes do Brasil. E a Bossa Nova era o fundo musical disso tudo. Era um dos elementos que foi criado naquela época, foi a Bossa Nova. Mas tinha o cinema novo, o teatro também de vanguarda, o Arena, a Oficina, o TBC, todos esses teatros aqui no Rio, o Teatro dos Quatro. Em São Paulo o teatro era mais forte, mas aqui no Rio tinha o Teatro dos Quatro, né? Fernando Montenegro, né? Sérgio Cardoso. Então o teatro era muito importante também. A literatura, você tinha o Nelson Rodrigues, o Jorge Amado, o Otto Lara Rezende, o Rubem Fonseca, uma pessoa de gente de primeiríssima qualidade na literatura, né? E fora disso você tinha as artes plásticas, também era Hélio Tsica, Ligia Pape, Ligia Clark, aquela turma toda, né, de artistas maravilhosos, pintores e escultores de primeira categoria. E o que mais em arte, assim, em tudo, em qualquer lugar que você olhasse naquela época, o Brasil era completo, né, tinha, até nos esportes, né? Nos esportes nós fomos campeões, 58, 62, nós fomos campeões mundiais do mundo, né? Campeões mundiais de futebol. E não só disso, nós fomos campeões mundiais de tênis com a Maria Esther Bueno, fomos campeões de boxe com o Eder Joffre, campeões de salto triplo com a Demar Ferreira da Silva, e de tênis de mesa, era campeão de tudo, de esportes no Brasil era campeão de tudo praticamente. Inclusive até de beleza com a Ieda Maria Vargas, foi Miss Universo, né? Então você vê que era uma época que você não era, e a Bossa Nova foi um musical desse troço todo, né? Que era o mais interessante para nós, né? Mas eu acompanhava isso tudo com grande curiosidade e interesse, né? Porque esse desenvolvimento cultural no Brasil foi muito importante para nós. Foi uma coisa que é para toda a vida, né? Você não perde mais.
E a grande referência era Juscelino.
Juscelino era a referência, porque se não fosse aquele governo dele, nós talvez não tivéssemos passado por isso tudo, né? Então ele foi uma referência boa para ele. Até fez até em arquitetura, apareceu o Lemax, aparece o Niemeyer, aparece o Lúcio Costa, e Brasília, né? Que é um monumento à arquitetura brasileira, né? Que também da época do Juscelino. Então você vê que o governo Juscelino foi muito importante para a cultura brasileira.
Canção que Morre no Ar, uma composição sua, com seu primeiro parceiro, Ronaldo Boscoli.
Isso. Não foi a primeira composição, foi o primeiro parceiro, né? Isso mesmo. Uhum. E isso é uma música que nós, às vezes, eu ia para casa do Ronaldo e a gente ficava lá sentado compondo, né? E um dia nós estávamos assim, meio sem inspiração, então a gente resolveu esperar, ficamos ali tomando um whisky, coisa e tal. Até que lá para as tantas da madrugada, e começou a pintar. Eu comecei a mostrar a música para ele e mostrei essa melodia. E ele gostou muito disso. Aí começou a escrever a canção, Brinca no Ar, um resto de canção, uma letra completamente hermética, né? Uma letra difícil, hermética. E aí nós acabamos de fazer aquilo, fomos pro bar comer ovo quente, tomar café com leite com pão e manteiga. E ele sentado disse: cara, sabe de uma coisa? Ele me chamava de Diego, né? Diego, sabe esse negócio, essa música que a gente vai vender duas, hein? Uma para tua mãe e outra para mim. Não vai vender nada. E era difícil mesmo. Quando nós fomos mostrar pela primeira vez numa reunião essa música, estava lá o Carlos Imperial. Isso foi muito engraçado. Que a gente mostrou, o Carlos Imperial ficou sentado ouvindo, que ele gostava de música, né? Ele ficou prestando atenção. Quando ele acabou de cantar a música, veio Brinca no Ar, um resto de canção, um rosto tão sereno, tão quieto de paixão. Quando acabei de cantar a música, o Imperial fez essa observação: é, cara, essa aí é pra galo, não entendi nada. Era difícil mesmo.
Beleza. Então foi assim que nasceu Canção que Morre no Ar, composição de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, que ouviremos com Sylvia Telles e Barney Kessel. Maravilha! Ouvimos Canção que Morre no Ar, composição de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, com Sylvia Telles e Barney Kessel.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Milton Nascimento.
Eu, quando morava em Três Pontas, né, lá no sul de Minas, tinha a rádio de lá. Aí eu fui trabalhar em vários tipos de programas. Tinha o mais importante, que era o Você Pede a Música. Sempre foi muito, muito legal. Tinha uma coisa no rádio lá, que não tinha esse negócio de eu não gosto disso, não gosto daquilo. O pessoal ia conhecendo e a gente também, né? Uma coisa muito feliz para todos nós. Ah, para mim é uma maravilha, né? É o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor carioca Carlos Lira, que já mereceu o programa anterior, enfocando especialmente a parceria dele com o poetinha Vinícius de Moraes. Neste programa, estamos destacando as composições feitas solitariamente e também as que foram criadas com outros parceiros, como é o caso de Saudade Fez um Samba, criada em parceria com Ronaldo Boscoli.
Você lembra?
Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você.
Com o apoio da Banca Orbraz Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lira. Na ocasião, ele contou a interessante história de Saudade e fez um samba. Mas antes disso, falou das diversas formas de compor.
Geralmente você recebe uma letra para uma melodia ou faz uma melodia e manda para os seus parceiros?
Tudo, das duas maneiras. Eu tenho uma melodia, mando, entrego para um parceiro. Paulo César Pinheiro geralmente põe as letras no mesmo, mas já botei música em letra dele. O outro parceiro desconhecido que está em São Paulo, entende? Talvez por isso ele não apareça tanto, que é um letrista primoroso da Altonia Nóbrega, né? E, às vezes ele manda a letra, eu faço a música. Às vezes eu mando a música, ele põe a letra. Também é assim.
Quando você manda uma melodia para um parceiro seu, você costuma dar dicas, assim, da elaboração?
Às vezes eu dou palpite, né? Com o Vinícius eu dei muito palpite nas letras, principalmente quando a gente fez Pobre Menina Rica. Nas outras não, Você e Eu, Coisa Mais Linda, Minha Namorada, você não dei palpite nenhum.
Carlos Lira, uma parceria sua com Ronaldo Bosco, e mais uma, Saudade fez um samba, tem história?
Essa não tem muita história, não. Não tem muita história não, mas foi a segunda música que nós fizemos juntos. A música, tem a história dela que ela é a música mais curta, né? Deixa que meu samba sabe tudo sem você, não acredito que meu samba só devendo de você, a dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar, Saudade fez um samba em seu lugar, ponto final. Curtíssima, a música mais curta, tanto que eu tenho que tocar umas três vezes para render num show, porque ela é muito curtinha, né? É a música mais curtinha que eu já fiz na minha vida.
Você estava junto com ele, a parceira de vocês não, era presencial.
Mas era aquela coisa, eu fazia a música, levava para ele, aí ele sentava, eu ia cantarolando a música para ele e ele ia fazendo a letra na perna, né? Esse era o sistema dele. Vinícius, eu tinha que mandar a música para ele uma semaninha de espera, né, para ficar no banho-maria, e aí depois ele fazia a letra. Mas o Bosco não era, levava a letra, ele fazia em cima da perna.
Então foi assim que nasceu Saudade fez um samba, composição de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, que ouviremos com João Gilberto.
Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar, Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar, Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar, Saudade fez um samba em seu lugar, benzinho. Saudade fez um samba em seu lugar.
Maravilha! Ouvimos Saudade fez um samba, composição de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, na voz de João Gilberto.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Carlos Lira. E a música da vez é um clássico gravado por diversos intérpretes no Brasil e no exterior. É Maria Ninguém.
Você lembra?
Pode ser que haja uma melhor, pode ser. Pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lira. Na ocasião, ele contou a interessante história de Maria Ninguém, mas antes disso, falou da relação de parceria.
Carlos Lira, relação de parceria. Você tem centenas de parceiros aí, né? Começando, você começou com o Ronaldo Bosco, né?
Geraldo Vandré, depois Vinícius, depois Gianfrancesco Guarnieri. E aí não parou mais, eu fiz parceria com Deus e todo mundo. Fiz com João do Vale, fiz com Zé Quete, fiz com Paulo César Pinheiro.
Aldir Blanc, Milor Fernandes.
Chico Buarque, por aí vai, né? E aí foram aqueles parceiros que os meus iam morrendo, e eu ia sentindo necessidade de trazer alguns do além para... Aí eu trouxe Machado de Assis, fiz música para um poema dele, para o Castro Alves também fiz, e até para o Lope de Vega, o autor espanhol, né, do século XVI, né, eu fiz um musical, Fuente Verruna, eu fiz várias músicas para o Lope de Vega, né, para as letras do Lope de Vega.
Relação letra-melodia, Carlos Lira, você tem facilidade maior na melodia ou na elaboração de letras?
As melodias, com certeza. Inclusive até para fazer músicas para letras, que não é uma coisa que seja muito comum. Marcos Valle é bom disso também, né? O Tom não era muito. O Tom não era de botar música em letra. Ele fugia desse processo, né? Ele agora fazia aquelas músicas por conta que também não precisava mais nada, né? Mas eu não, eu tenho uma vocação especial para fazer melodias para as letras. Mas eu sou mais melodista do que letrista, com certeza. Como o Tom sempre foi mais melodista que letrista, né? Como o Vinícius também sempre foi mais letrista que melodista, né? Fazia umas melodias bonitas, Vinícius, mas era muito mais poeta, né? Com certeza.
Agora uma composição só sua, que foi a música preferida de Jacqueline Kennedy, Maria Ninguém. Tem história?
Tem, porque essa música foi gravada por Paul Winter, né? Aquele músico americano, que é meu amigo até hoje, está lá morando nos Estados Unidos até hoje. E o grupo do Paul Winter tocava na Casa Branca, porque a irmã do Paul Winter era secretária do pai do Kennedy, né? Então eles tinham acesso à Casa Branca e o grupo do Paul Winter sempre tocava lá. E a Jacqueline Kennedy, ouvindo essa música, ela disse: ah, essa é a minha música predileta da Bossa Nova, essa é a música que eu mais gosto, essa é linda. E ficou isso, a música predileta da Jacqueline Kennedy e da Brigitte Bardot, que gravou Maria Ninguém em português, a Brigitte Bardot.
E você era um menino quando você fez essa música, não tinha nem
18 anos? 62, né, já tinha feito. Eu fiz essa música era em 58, 57, 58. Né, tinha 20 anos, pô.
E você pensou em quem quando você fez essa música?
Maria Ninguém? Não, Maria Ninguém eu pensei em Noel Rosa, pra falar a verdade. Porque eu me lembro de uma música do Noel Rosa que dizia João Ninguém, que não é velho nem moço, né? Eu digo João Ninguém, eu digo vou fazer o personagem feminino equivalente ao João Ninguém e fiz a Maria Ninguém, né? Que era, já que eu não sou João de nada, né? Então a Maria que é minha e Maria Ninguém. Que foi outra, tem outra história ótima disso, que o João Julieta foi mostrado pro Jorge Amado e ele viu, esse cara é comuna! Ficou empolgado, esse cara é comuna! Quem faz uma letra dessa é comuna! Jorge Amado ficou todo...
Se identificou, né?
Ficou todo excitado com a letra. Então Maria Ninguém tem muita história.
Então foi assim que nasceu Maria Ninguém. Composição de Carlos Lira, que ouviremos na voz do próprio criador.
Pode ser que haja uma melhor, pode ser. Pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem quem der melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão feias, cheias de manias, Marias vazias pro nome que tem. Maria ninguém é um dom que muito homem não tem. Haja visto quanta
tanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou de um bom de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria e Maria não vem. Maria, 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 ninguém. Maria, Maria, Maria. Se eu não sou João de nada, a Maria que é minha é Maria. A Maria que é minha é Maria. A Maria que é minha é Maria, ninguém.
Maravilha! Ouvimos Maria Ninguém, composição e interpretação de Carlos Lira.
Carlos Lira, para nossos ouvintes que estão adorando, estão interessadíssimos em conhecer mais seu trabalho, você tem um site, um Facebook que você possa anunciar?
É carlos-lira.blogspot.
Tá? E o seu site, você tem um site?
Eu tenho um site, eu tenho, carloslira.com.br. Eu tenho isso. Aliás, no site eu acho que tem uma referência ao meu blog.
Carlos Lira, agradeço muitíssimo a sua generosidade em abrir a sua residência e o seu coração, revelar a sua alma, contando suas histórias interessantes para mim e para meus ouvintes de todo o Brasil.
Olha, eu agradeço, eu que agradeço, porque essa oportunidade da gente comentar a própria vida, além de ser um fator de vaidade bastante, né, bastante óbvio, né, é uma coisa que eu acho que essas informações são importantes, especialmente para a juventude, que está tão distanciada da música popular brasileira, boa, de assim, vamos dizer assim, uma música mais refinada, mais rebuscada, mais sofisticada. A juventude brasileira está distanciada, estão ouvindo mais funk, rock, esse tipo de coisa. Não culpo eles por isso, não, porque aquilo é muito dançante, é muito vibrante, com a juventude é vibrante, né? Mas eu acho que faltava, entender, se aproximarem um pouco desse tipo de coisa, assim, deviam se aproximar mais da música erudita, da música clássica, do Ravel, do Debussy, como eu tive a oportunidade de me aproximar, né? Entendeu? Eu acho que essa juventude merecia ter esse tipo de viés cultural, né? Intelectual, acho que é importante.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.